solicito ao colega Balaca que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 9, versículos 13 a 18. Exemplo que ilustra esta verdade.
Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém.
Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da reunião passada, para que a gente possa colocar em apreciação.
Bom dia. Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata 04 de 2020. Aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quarta reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges de Madeira; Neraí Santos Kaufmann; Rafael da Silva Alves. Deixaram de comparecer os vereadores Mano Gás, vice-presidente, Fernando Antônio Deitos de Bermudes e Josefina Soares. Às 10 horas, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Rafael Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Filipenses 2, versículo de 14 a 18, o desenvolvimento da salvação. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 22 de 2020, protocolizado sobre o número 67 de 2020. Foram apresentados e aprovados os requerimentos verbais pela vereadora Suzana Alves, Fernando Tarragô e Neraí Kaufmann. Esse último, em nome da bancada do PSDB, convidados respectivamente pelo protocolo 79, 80 e 81 de 2020. Foi votado e aprovado o regime de urgência urgentíssima aos projetos. Projeto de Lei Ordinária 10 de 2020, protocolizada sobre o número 74 de 2020 do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018 a 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2020, de que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Projeto de Lei número 11 de 2020, protocolizado sobre o número 75 de 2020. O Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.886.253,50. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2020, Protocolo 76 de 2020, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 12.870.000 R$ 149,16. Matéria do expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinário número 9 de 2020, protocolizado sobre o número 68 de 2020, de autoria da vereadora Neraí Kaufmann, dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e da nova data prevista para o término. Justificativas de ausência parlamentar número 2 e 3 de 2020, protocolizada respectivamente sobre os números 69 e 73 de 2020. Foi aprovada a apresentação de vereadores e vereadoras em eventos protocolizados sobre os números 70 e 77 de 2020. Correspondências recebidas de adversos, protocolo 71 de 2020, correspondência expedida ao Executivo, ofícios número de 21 a 33 de 2020. Usaram o período das comunicações os vereadores Wilson Brites, Fernando Tarragó e Suzana Alves. Registra que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontra-se arquivadas no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 26 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Veiga Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Rabão Barbate Filho, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.
Muito obrigado pela leitura. Acrescentar o nome da vereadora Zuma Ancinello. A vereadora Neraí está nos representando lá na abertura do ano letivo. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentos, colegas vereadores, colegas vereadoras, que nessa terça-feira, focando o nome de Deus, nós abrimos a quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Vamos entrando na ordem do dia. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana Alves, que faça a leitura dos requerimentos para serem colocados em discussão e votação.
Requerimento número 23 de 2020, protocolo 085 de 2020, do vereador Wilson Brites. Solicita esclarecimento sobre o transporte dos pacientes em tratamento oncológico em Santa Maria, TFD.
Quer comentar? Palavra está com o vereador Wilson Brites para comentar seu requerimento.
Então, eu gostaria que tivesse sido feito a leitura do requerimento na íntegra, presidente.
Pois não, por favor.
Até para a gente...
Nossa secretária fará a leitura,
pra quem,
então,
pra quem do está requerimento lá do outro na íntegra. Da Câmara,
posso
quem
está
no outro lado
entender.
Da live, ele saber da intenção do documento, da justificativa, até para os próprios colegas, de repente, entrarem na discussão. Obrigado.
Perfeitamente.
O vereador Wilson Brites Cabrito vem respeitosamente, com base no que precintua o artigo 146 do regime interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito Rony Melo para que determine aos setores competentes que preste as seguintes informações. Qual é o contrato firmado pela empresa com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana para a realização dos serviços de transporte no programa TFD, Tratamento Fora Domicílio, em Santa Maria? E como é tratado o horário com os pacientes oncológicos usuários desse serviço? Qual o setor da Secretaria de Saúde que trata desse assunto? A justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão das muitas reclamações pelos usuários dessa modalidade de tratamento na cidade de Santa Maria, sendo que há um grande desencontro de informações nos horários dos pacientes com os condutores dos veículos, pois os mesmos não aguardam os pacientes que estão fazendo exame ou já foram liberados e o transporte já não se encontra no local, estando em retorno para a cidade de origem. Uruguaiana, 17 de fevereiro de 2020, líder da bancada do MDB, Wilson Brites, desculpa.
Feita a leitura do requerimento, a palavra está com o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a live. Esse requerimento é dado, a realização dele, por haver um motivo. Uma ação gera uma reação. Nosso gabinete já recebemos diversas reclamações de que umas quantas vezes pessoas terem ficado ainda em recuperação lá, após feito o exame, feito o procedimento, né? E até casos de o ônibus ter que voltar para pegar essas pessoas. Então não está havendo um diálogo, não está havendo, não estão falando a mesma língua, né? Diversos casos, eu acho que até casos de ir o próprio carro, depois ir buscar pacientes que ficaram porque o ônibus não aguardou. Então, nós temos que saber todas essas informações. O que diz o contrato? O que diz o contrato, então, com a empresa Planalto? É? Se leva, traz, aguarda, não aguarda, tem hora para chegar? Tem hora para sair? Poxa, tem hora para sair, tudo bem. Não terminou, mas a pessoa tem que ser ciente. As pessoas têm que estar em centro, até porque se ele vai ficar lá, ele vai ter que ficar no hospital ou ir para um hotel, né? Não vai ficar na rua. Então é complicado e eu gostaria dessas informações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook. Vereador Cabrito, gostaria de cumprimentar o senhor por esse requerimento de pedido de informação. E também, ao mesmo tempo, me deparo com essa mesma situação que o senhor colocou. Já teve também no meu gabinete visita de pessoas a respeito das viagens fora do domicílio, que é o TFD, onde os passageiros estão sendo levados de carro também. Mas não pelo fato de ir de carro, mas estão levando as pessoas no carrinho UP, presidente. Às vezes mais duas, três pessoas junto. Você sabe que o UP é um carrinho bem pequenininho. E as pessoas vão, parece uma lata de sardinha. E também, nessa mesma linha, essa mesma pessoa veio fazer uma denúncia desse meio de transporte que estão sendo levados. E falou também que tem pessoas que trabalham na prefeitura que usam caminhonetas grandes para fazer as voltas na cidade. Por que essas caminhonetas não são destinadas a fazer o TFD? Só que daí falam que se mexer na caminhoneta, vira um bicho. O motorista vira bicho. Então já deixo aqui um convite para a Comissão de Serviços Municipais também já ir fazer uma visita aí e ver como está sendo deslocado os pacientes fora do domicílio nesses carros apertados. Não pelo fato de ser apertado, sim que tem veículos que pode ser transportado com melhores condições. Obrigado. Dou a parte ao vereador Gabrito.
Obrigado pela sua parte, mano. Vereador Mano, eu acho que a Comissão de Serviços Públicos, Serviços Municipais, poderíamos, né, trazer, solicitar a vinda para esclarecimento. Né, a vinda do setor que cuida do tratamento fora do domicílio, principalmente da frota, né, e para que venha, né, conversar conosco, para que venha sentar na nossa comissão e trazer essas explicações, né, até para que a gente aqui discuta, para que a gente tenha conhecimento de como realmente acontece, para nós passarmos para a população e para aquelas pessoas que nós procuramos. Então eu solicito à presidenta que faça uma reunião e que receba a Secretaria de Saúde, os setores, né, competentes para que nós viemos a ter conhecimento do que acontece. Obrigado, senhor.
Bom, agora vamos definir. Nós temos um requerimento que solicita esclarecimentos que viriam por escrito. E como funciona. Agora, já no meio do caminho, se discutiu e havia essa possibilidade de serem convocados para participar da reunião. Então, gostaria que definisse. Ou vamos receber as informações, ou vamos receber as duas coisas, né? E vamos convocá-los para que venha na comissão.
É, senhor definir. Presidente, realmente, eu abro mão do requerimento desde que seja o mesmo teor a visita, a vinda da secretária ou de quem ela designar, mas com o mesmo teor do requerimento.
Tá. Tá, mesmo teor vamos do fazer requerimento. O seguinte, então. Vamos convocá-los para vir aqui e já indicamos, né, que tipo de esclarecimento que nós vamos precisar, até porque se tiver que trazer algum documento, alguma comprovação do contrato com a empresa, enfim, que já fique definido isso. Então o requerimento 23 será para que a gente faça a convocação da Secretaria de Saúde e os setores ligados ao TFD para que compareçam à nossa Comissão de Serviços Municipais, é isso? Tá, então esse requerimento será encaminhado desta forma. Então, solicito à nossa secretária que faça a leitura do próximo requerimento.
Requerimento número 24 de 2020, protocolo 086 de 2020, do vereador Carmelo Madeira. Solicita patrulhamento na Rua das Margaridas, número 20, quadra 4, Promorar 1, bem como manutenção nas ruas que possuem paralelepípedos e estão com desnível.
Comentar? Com a palavra o vereador Mano Gás.
É, mais uma vez, bom dia. Vereador Carmelo, lhe parabenizo por esse seu requerimento. Também reforça um pedido, uma demanda que a gente já vem encaminhando há quase 3 anos, que é o mesmo. Inclusive, essa é uma manutenção que pode ser feita sem gasto nenhum. Por quê? As ruas já são elas todas com paralelepípedos. O que falta? E a solução já foi apontada por esse vereador. É apenas um dia após chuva, como hoje está chovendo, 2 dias dá uma sentada e ir lá com rolo compactador e compactar com esse paralelepípedo. Mas isso já está sendo feito já, agora com a sua requerimento, já é o terceiro requerimento, já nessa mesma linha. 2 foi meu, no primeiro, no segundo, e agora no terceiro ano o senhor. Mas até agora nada. Até antes de virar este ano, a gente levou essa solução também ao prefeito, ao secretário de obras, falando que é um procedimento rápido e fácil de fazer sem custo nenhum. Apenas com a compactação do rolo compactador e deu. Resolve. Mas estamos no aguardo e lhe parabenizo pelo reforço desse seu requerimento.
Próximo requerimento.
Requerimento número 25 de 2020, protocolo 087 de 2020, do vereador Carmelo Madeira. Solicita o envio de correspondência a 10ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado, solicitando informações sobre a providência que está sendo tomada em relação à Escola Embaixador João Batista Luzardo, CIEP, que está sem luz e sem água, com o retorno das aulas.
Com a palavra, o vereador Carmelo Madeira.
Bom dia, mesa. Bom dia, nossos colegas. Bom dia, plenário. A gente mora na Zona Sul, né? O CIEP se encontra ali. Então, a nossa comunidade, nós procura para saber. Então, a gente tem que saber uma palavra certa para passar a nossa comunidade. Por isso que a gente está pedindo esse esclarecimento. Dou uma parte à minha colega Zuma.
Com a parte, a vereadora Zuma Cinello.
Bom dia, senhor presidente, vereador Irani Fernandes. Bom dia aos nobres vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha no plenário, aos amigos da live ao vivo Facebook. Vereador Carmelo, nós também fizemos parte, temos amigos ali naquela comunidade, próximo à Escola CIEP, temos uma amizade com a professora, diretora Elza, e várias pessoas também já nos procuraram em nosso gabinete. Hoje teria uma manifestação, 7:30 da manhã, eu acredito que devido às chuvas, né, na nossa cidade, foi cancelado. Mas é devido à falta de energia elétrica na escola, né? Sabemos que o município, que o estado, que o país passa por dificuldades, mas uma escola de importante naquele núcleo ali, que é uma das maiores escolas, ficar sem energia elétrica, isso é caso de manifestações, de parcerias e de soluções. Porque quem não pode pagar são os nossos alunos. Por negligência, muitas vezes, não dos professores, mas sim até a nível estadual. Justo. Não da coordenadora. Hoje nós ouvimos a coordenadora da 10ª DE, professora Sara, se manifestando em uma das rádios da nossa cidade. Isso é a nível estadual, vereador Carmelo. Mas nós, como os representantes do povo de Uruguaiana, eu acredito que todos os vereadores dessa casa deverão se manifestar juntamente com aquela comunidade. Então, deixo aí o nosso carinho, né? O nosso abraço àquela comunidade que, nesse momento, está passando por aquele momento difícil de não ter luz na escola CIEP. E água também. Bem lembrado, vereador. E água também.
Tá bom. Obrigado, então, vereadora, pelo
temos que
aparte.
Nós, obrigada, vereador Carmelo, pelo aparte. E vereador Irani.
Muito bem. Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. E bom dia a todos. Como disse a nossa vereadora Zuma Cinello, isso é um caso estadual. E eu, como vi nas redes sociais a matéria sobre a falta de energia e a falta de água na escola, tomei a liberdade de ligar para o deputado mais votado da cidade. Apesar de não ser do meu partido, e eu entendo que política, se não existisse tanta vaidade, os problemas seriam resolvidos, liguei para o Eric Lins, e o Eric Lins, o deputado Eric Lins, que foi o mais votado, então nos deve serviço, né? Porque se foi bem votado, tem que trabalhar para nós lá na Assembleia. E ele prontamente, ele foi lá e parece que já está resolvido o problema. Daqui a 15 dias vai ser solucionado. Era um problema de trâmites que afirma uma documentação que não foi, e por isso que não... trâmites burocráticos mesmo em relação à documentação. Mas eu queria dizer isso, pessoal. Se os políticos se derem de conta que a gente tem que parar com as bobagens e as vaidades e ocupar os nossos deputados, tanto o Frederico como o Eric, não é do meu partido. Se fiz politicamente correto, não sei. Mas pelo povo, e eu acho que é assim que tem que ser feita as coisas. A necessidade era agora. E se o Eric Lins disse que podia resolver e resolveu, então acho que fiz certo, né? Muito obrigada.
Colegas vereadores, como eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu vou passar as condições de trabalho à vereadora Suzana, que eu quero me manifestar.
Recebo as condições de trabalho, a palavra está com o vereador.
Desculpa. Muito obrigado, colega vereadora. Desculpa, vereador Mano. Nós estamos aqui na linha do raciocínio do resolver o problema, lá do CIEP. Agora, o que é lamentável é nós deixarmos chegar a esse ponto, os gestores deixarem a chegar a esse ponto, de uma escola que não tem água e não tem luz, e que tivemos um tempo todo para resolver o problema, que foi o período das férias. Quer dizer, então, alguma coisa está errada. Nós estamos perdendo para nós mesmos, porque deixar para aparecer o salvador da pátria para dar em 15 dias, vereadora, é muito otimista para se resolver esse problema em 20 dias. Isso vai se arrastar por mais tempo. Enquanto isso, a nossa direção da escola não sabe o que fazer, a coordenação não sabe o que fazer, porque é um problema que tem que ser resolvido dentro de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Obras, e não da Secretaria de Educação, e resolvido através da contenção de recursos que está sendo feita lá em Porto Alegre, dentro do governo do Estado, que determina e que não libera o orçamento para que seja feita os reparos necessários em todas as escolas do Rio Grande do Sul. Então, se isso aí está dentro de um planejamento daquelas escolas que estão sendo conduzidas para que forçosamente sejam fechadas, porque tem pouco aluno, enfim, essa discussão é muito mais ampla, né? E nós não podemos permitir que dentro da nossa cidade de Uruguaiana a gente possa ver situações dessas em que as escolas estão sendo fechadas, muitas estão sendo oferecidas para o município por falta de alunos. E esse é a falta, esse é o motivo operacional. Agora, quem é que não sabe que o CIEP está com problema há muito tempo? Que não é de ontem, de hoje, há vários tempos o CIEP vem acumulando esse déficit de dificuldades que estoura nisso. Não abre a escola quando abre o ano letivo. Aí recém que vai se buscar essa solução. Então, esse é o meu pensamento. A gente tem que... E culpa nossa também, que eu acho que nós temos que ficar muito mais atento aos problemas, que a gente tem que buscar a solução antes deles acontecerem. Esse é o meu posicionamento.
Passo os trabalhos, devolvo os trabalhos ao vereador Irani, presidente.
Muito obrigado. Assumo as condições de trabalho, com a palavra está o vereador Mano Gás. Desculpa, Mano Gás.
Não, tranquilo, meu presidente, fica tranquilo, não esquenta. Deixa eu marcar o tempo. Bora, está valendo. Não vou falar os três minutos mesmo, apenas para comentar esse requerimento. Como o presidente Irani falou, esse problema já vem se estendendo a todo o ano passado. Todo ano passado o CIEP vem enfrentando essas dificuldades. Tanto é que teve moradores da Zona Sul, lá nos procurou também no gabinete, levando essa situação. Aonde, primeiramente, eu tive uma reunião com a secretária da 10ª Educação, a Sara, aonde nós, representante do município, não temos muita força, mas como a gente representa o povo, onde eu consegui marcar uma reunião com a Sara, e ela me passou o que estava acontecendo, a dificuldade que estava enfrentando para esse projeto de energização, que é toda nova. Dentro dessa linha, eu consegui falar com o deputado Matheus Vespes e subcomitivamente com o secretário de Educação Faisal. E ele nos passou todo o que estava acontecendo, a dificuldade da reforma no projeto de energização, aonde agora, por último, a semana passada, eu estive em contato, e ele me falou que o projeto está pronto e já está encaminhado na SEDUC, do Estado. E que certamente será pronto, será feito a reforma, mas... Glória a Deus que se foram nesses 15 dias que o deputado Eric prometeu para a vereadora Suzana. É como eu acredito na linha de raciocínio e verdade que se estenderá além mais desses 15 dias, presidente, entendeu? Apenas para comentar esse requerimento aí do vereador Carmelo. Parabenizo pela intenção do requerimento, vereador. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nelly Calf.
Senhor presidente, colegas vereadores... Com relação ao ofício, o requerimento, desculpe, do vereador Carmelo, eu acho muito interessante, né, que esta casa, que todos se preocupem com a educação, não só o vereador A, B ou C, ou o secretário, ou o deputado fulano de tal, mas que todos nós precisamos ter este olhar para a educação. E eu vejo... que o problema, muitas vezes, das escolas estaduais é a concentração dos recursos para reformas. É muita burocracia, né? Muito grande a burocracia, os trâmites para se fazer uma reforma hoje numa escola do Estado. Isso tem que ser facilitado. E as direções de escola, elas têm que estar sempre muito atentas e não deixar, como disse o vereador Irani, para resolver essas coisas nos últimos dias. Eu lecionei por anos no Elisa, e sempre a preocupação dos diretores era que o ano letivo estivesse tudo ok, com professores, né, para atender os alunos, com salas de aulas adequadas, com equipamentos adequados, para não andar correndo atrás da máquina no início do ano letivo, né? E aqui, para nós, não importa se foi o deputado Eric, se foi o deputado de outro partido que conseguiu. Eu acho que o importante é que o assunto vai ser resolvido, está sendo resolvido. Tanto que não se resolveu que a vereadora Suzana aqui ligou e pediu ajuda. E é assim que se faz, vereadora. O deputado, ele não é de uma categoria só. No momento que ele foi eleito para ajudar o Rio Grande, ajudar as pessoas. E está mais que provado que as pessoas não ligam para partido político, eles levam em consideração o bem que nós aqui, vereadores, que deputados, que políticos fazem pelo povo. O interesse maior sempre é o interesse coletivo. Então, conversei com a professora Sara Cardoso no sábado, ela me disse que os encaminhamentos já estavam sendo feitos, admitiu que houve, né, falhas nesses encaminhamentos, né, mas que em breve já estaria sendo resolvido. Então, que bom que a escola tenha esse olhar, porque o CIEP não é de agora que vem com problema. Realmente, aí, vereador Mano, o CIEP não é de agora. Esse problema do CIEP se arrasta por longos anos. E tomara, né, a gente tem muita esperança que a educação seja realmente prioridade daqui para frente. Mas, para isso, nós temos que estar atentos e cobrar. Né? Então, parabenizo mais uma vez, vereador Carmelo, pelo requerimento.
Na sequência, eu solicito à nossa secretária que faça a leitura do requerimento 26.
Requerimento número 26 de 2020, protocolo 091 de 2020, da mesa diretora. Solicita a CEMUD que envie cópia dos relatórios e pareceres das ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, em 2019.
Eu solicito a nossa secretária que faça a leitura do nosso requerimento da mesa na íntegra, por favor.
Os vereadores que abaixo subscrevem, membro da mesa diretora, vem por intermédio dessa solicitar que, após aprovado pelo douto plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, CEMUD, o envio de cópia dos relatórios e pareceres das ações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, em 2019, emitido pelo Conselho Fiscal, conforme determinado pelo inciso 2, parágrafo 2º, do artigo 3º da Lei 4.810, de 2017. Justificativa. Conforme a Lei 4.810, de 2017, os recursos do FUNDE serão aplicados na sua totalidade ou parcialmente em planos, programas, projetos ou serviços voltados para a área de desenvolvimento econômico, seja pessoa física ou jurídica, apoiado pela CEMUD, para fomentar, incentivar, visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e internacionais, visando a geração de emprego e renda para a população local e o desenvolvimento econômico do município. O FUNDE é um instrumento legal de capacitação e aplicação dos recursos, cujo objetivo é atender às ações escolhidas pelo município na área de desenvolvimento econômico, nos setores da indústria, comércio, turismo, agricultura, comércio exterior, transporte internacional, serviços tecnológicos profissional e empregabilidade, dentre outros. A solicitação de relatórios e pareceres do Conselho Fiscal da CEMUD, além da atribuição fiscalizatória deste Poder Legislativo, também servirão de base para uma análise técnica, a fim de estabelecermos se as atividades da CEMUD atenderão integralmente aos interesses públicos ou representarão ação desfavoráveis, desnecessárias, antieconômicas, ineficaz, etc. Ainda que tenha sido respeitados os limites orçamentários e estejam formalmente corretos. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, de 7 de fevereiro de 2020.
Passo as condições de trabalho à nossa primeira secretária para que eu possa me manifestar sobre o requerimento.
Receba os trabalhos e passa a palavra para o presidente.
Obrigado, colega vereadora, por nos conceder a palavra. Esse requerimento, protocolado pela mesa diretora, ele tem, acima de tudo, o papel que esse legislativo tem, institucional, que é a fiscalização. Nós temos um fundo, foi criado em 2017, 2015, reformulado em 2017, em que ele, para todas as cobranças, todas as verbas que são cobradas desse setor da área de desenvolvimento, indústria, comércio, enfim, são colocados para depois serem reutilizados no desenvolvimento econômico do próprio município. Então, vários eventos são criados, a lei elenca vários projetos e ações onde eles podem ser aplicados, e tem um conselho fiscal. Esse conselho fiscal emite um parecer a cada evento que é realizado. A intenção dessa lei, quando foi criada, era pensar no desenvolvimento do nosso município. E hoje nós temos um fator determinante, que é a atração de turistas para o nosso município, através da criação dos free shops. Só que nós temos que ter formas de atrair esse turista para a Uruguaiana, mais alguma coisa a não ser vir aqui comprar no free shop. Nós temos que segurar esse turista em Uruguaiana, nós temos que dizer para ele que nós temos coisas interessantes, ou que nós temos um turismo rural, ou que nós temos uma outra atividade. E aí passa por dentro desse conselho, por dentro dessa lei, por dentro desse fundo, a gente encontrar uma atividade gigantesca e que a gente possa atrair. E dentro dessas ações nós temos, citar só um exemplo, águas termais, a criação de um parque termal em Uruguaiana, para que a gente possa, onde a gente passa em várias cidades, nesses parques termais, está sempre lotado de gente. Quer dizer, isso seria uma forma da gente discutir, inclusive com a CEMUD, e se for necessário nós vamos convocá-los para vir aqui na nossa comissão, para que se repense em, ao invés de se fazer vários eventos pequenininhos, distribuir o dinheiro que está lá no fundo, que se junte, se reúna esse dinheiro para se fazer algo grandioso em que a gente vai ter condição, aí sim, de desenvolver o município de Uruguaiana. Atrativos nós temos, free shop, turismo rural, mas que ele venha por um outro motivo e que o canal de financiamento desse motivo seja esse fundo. Então, por isso nós queremos ver os pareceres e a partir daí nós vamos tomar as medidas em reuniões paralelas com o próprio governo para incentivar que isso aconteça aqui no município de Uruguaiana. Muito obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Assuma as condições de trabalho e está com a palavra o vereador Mano Gás.
Mais uma vez, cumprimentar também pelo requerimento e dizer aos vereadores, ao pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, que eu tive o prazer, em 2015, de participar na criação do Fundeci. Mesmo nunca fazendo parte de política local, esse Fundeci foi criado por três propósitos, onde, junto com o prefeito Schneider, na época, e o secretário de desenvolvimento, Jorge Prestes Lopes, criamos o Fundeci. Na época, eu, Wagner Mano Gás, era presidente da associação Afro-Uruguaiana, onde desenvolvia o esporte de arrancada de carros e motos dentro da cidade, onde sediava vários eventos da fronteira oeste aqui em Uruguaiana. A criação do Fundeci era, inclusive, os três pontos tópicos da criação do Fundeci eram as águas termais, também a pista de arrancada e a construção dos módulos empresários do bairro. Aonde passou por essa casa, em 2015, a criação desse Fundeci na época, 2016 tendo uma arrecadação de R$1.200.000 neste ano de 2016, aonde se foi aplicado R$860.000 na construção do empresário do bairro lá na União das Vilas, onde foi comprado o espaço da pista de arrancada no valor de R$137.000, um total de R$1.000.000, sobrando no fundo, neste ano de 2016, quase R$250.000. Quer dizer o quê? Que é um fundo que hoje vem arrecadando nessa faixa etária entre de 800 a 1 milhão e 200 mil reais. Por ano, no caso. A cada ano. E em 2017, transformando o Fundeci em Fundê, mantendo os propósitos do projeto do Fundeci, se manteve o fundo. Esse requerimento do vereador, da mesa diretora, no caso, com esse pedido de informação, é muito importante. É muito importante ver o que está nesse fundo hoje alocado, nesses 3 anos, entrando no 4º ano, e suas aplicabilidades. E será um prazer ter essas informações aí. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pois não, com a palavra, vereador Nera.
Os apartes do vereador Mano. Vereador Mano, o senhor que mora ali perto, em que está servindo aquele prédio ali do... Lhe concedo os 2 apartes para que o senhor me responda. O empresário do bairro, com aquelas salas maravilhosas que tinha ali, o que é que funciona? E aqui também, com relação a esse requerimento da mesa, que eu acho bastante interessante, vereador Irani, só que tem que vir respostas desses ofícios para esta casa. E eu convido vocês, isso aqui, vi muito acontecer nessa casa, querer interromper reunião, não votar regime de urgência, urgentíssima, enquanto não viesse resposta dos requerimentos. Né? Isso segue acontecendo, não vem respostas. Eu pedi com relação ao balonismo, quanto tinha gastado, o que, que tinha saído, um relatório, até hoje não veio. Pedi, tem vários ofícios que eu fiz, que até hoje não veio resposta. Com relação às câmeras nas escolas, por que, que retiraram as câmeras de segurança das escolas municipais? A gente sabe que todo cuidado é pouco. Tudo que se coloca nas escolas para coibir, né, o vandalismo é interessante. Né? Onde foram parar essas câmeras? Por que tiraram? Qual é a explicação? Né? Para onde? Porque isso aí é dinheiro da educação. Então, se é dinheiro da educação, não pode servir a outra secretaria. Então, que nos informe. É isso que a gente quer. A pessoa que é pública, né, ela tem o dever de prestar esclarecimento para a comunidade. A gente não tem que temer, né, quando nos entrevistam, quando querem uma informação, nós somos pessoas públicas, temos que deixar as coisas transparentes. E é isso que a gente está fazendo. Quando eu recebi essa denúncia de que estavam retirando as câmeras, me perguntando para onde ia ser levado, imediatamente eu fiz o ofício. E até hoje não veio resposta, isso já deve fazer uns 2 meses. Então, eu peço assim, ó, que venha essa resposta agora também desse ofício, que eu acho muito interessante. E concedo os 2 apartes ao colega vereador Mano Gás.
Vereador Enerei, para responder essa sua pergunta, eu gostaria também já de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento, no qual se passou pelo Dr. Pedro Bassini, agora nas mãos do vereador Delgado, junto com o secretário de Jutucu, que é bom lembrar o trabalho belíssimo que ele vem realizando na secretaria. O empresário do bairro hoje está todo vapor. Está todo vapor. Hoje já estão instalados ali 3 mini-fábricas, se instalando possivelmente a 4ª, que é, se eu não me engano, é a Gelute de Picolé. Tivemos uma grande perda ali, no momento, no ano passado, que foi a saída da Pampa Milk, não por falta de documentação municipal, e sim por falta de apoio estadual. O município, o empresário Meirelles, aplicou ali no empresário de bairro R$1 milhão na fábrica na Pampa Milk, onde gerou 12 empregos e hoje está fechado por falta de apoio estadual, porque toda a documentação que foi exigida pela Secretaria do Meio Ambiente do município, todas elas foi conseguida para poder assumir a condição de trabalho. E tanto é que ela trabalhou, ela funcionou por 2 meses. Mas ela não conseguiria se manter vendendo produtos só aqui em Uruguaiana. E por falta das liberações estadual, foi obrigado a fechar. Essa foi da grande empresa. Mas o empresário do bairro está a todo vapor ali, já parabenizando a esta gestão do Rony Mello e também ao secretário de desenvolvimento que passou e ao secretário de junto, o Cuco, aí, que faz um belo trabalho aí nessa secretaria.
Que bom, obrigada pelas informações. É isso que a gente tem que trazer aqui, esclarecimentos para a população. Né? Que bom que está funcionando, servindo à comunidade.
É um componente novo aí, recentemente o presidente liberou a comercialização de produtos dentro de determinadas áreas e consórcios de municípios, onde pode vender o produto de Uruguaiana em Alegrete, de Alegrete aqui, que se deve, aí eu sugiro aí que a nossa comissão, serviços municipais, ela se aproprie dessa última informação e, de repente, que traga os esclarecimentos até para o empresário voltar a operar aqui no município de Uruguaiana. Bom, foram lidos todos os requerimentos. Eu solicito aos vereadores se alguém tem um requerimento verbal que queira fazer.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. O meu requerimento é a solicitação de uma troca de lâmpada na rua Cabo Luiz Quevedo, 4710. Essa lâmpada ela já foi trocada, só que pelos vândalos na noite, eles, com a depredação, eles jogam pedra até essa lâmpada. Inclusive, eu solicito a Romu, né, o nosso secretário Clemente, que possa nos auxiliar ali, quem sabe com uma fiscalização, né, e a Brigada Militar, porque são famílias trabalhadoras e que precisam dessa iluminação. E essas famílias ficam principalmente os estudantes, que já estão voltando às aulas, aqueles à noite, ficam muito vulneráveis aos assaltos, né, e aos crimes. Muito obrigada. Bom dia.
O seu requerimento deve dar entrada até amanhã às 9h30 da manhã para que tenha efeito. Então vamos colocar os requerimentos então agora em votação. Quem concorda com os requerimentos, lembrando que o requerimento do vereador Wilson Brito se transformou na vinda da secretária de saúde e os setores ligados ao TFD numa próxima reunião na Comissão de Serviços Municipais. Então, não tendo ninguém contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito ao nosso secretário, então, que faça agora a leitura de duas moções que fazem parte da ordem do dia.
Moção número 13/2020, protocolo 082/2020, do vereador Rafael Alves. Congratulações ao Rotary Club pelo Dia do Rotariano. Moção 04/2020, protocolo 090/2020, da mesa diretora. Congratulações à 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, pelo transcurso no 98º aniversário.
Bom, lidas as duas moções, elas estão em votação. Não havendo ninguém contrário, as moções estão aprovadas. Solicito então agora a nossa secretária que para que sejam lidos os pareceres ou o parecer da Comissão de Finanças do projeto de lei ordinária 04, que será discutido e será colocado em votação única. É o projeto de lei ordinária 04 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.521.504,99.
Trata-se o parecer do projeto de lei número 4, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.521.504,99. Observa-se que a proposta do projeto de lei e análise visa a abertura de crédito adicional especial, a fim de servir de recursos para o atendimento de despesas destinadas às obras da primeira etapa da Avenida Setembrino de Carvalho, a qual compreende o trecho entre o trevo de acesso do aeroporto e Rua 4, Rua de Acesso ao Condomínio Ita, numa extensão de 685 metros, contemplando duas pistas de rolamento e uma pista estacionamento, com largura de 9 metros, 9 metros cada uma, e um canteiro central com 4 metros, perfazendo um total de 22 metros de largura. Ainda dentro do orçamento indicado, serão instaladas luminárias de LED para a instalação das pistas. A legislação prevê que, ao longo do exercício, pode o ente público dispor de créditos adicionais para atender despesas não computadas ou insuficientes dotadas no orçamento anual, remanejos de saldo de dotações disponíveis e projetos não implementados, devido ao Poder Executivo solicitar ao Legislativo o acréscimo das dotações orçamentárias, desde que aponte a fonte hábil desses recursos. No caso em análise, o Poder Executivo aponta como fontes dos recursos advindos do leilão do pré-sal realizado pela União, fonte de recurso 1149, concessão onerosa, pré-sal, lei 13.885 de 2019. Especificamente, esses créditos adicionais serão implementados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, a fim do específico de pavimentação e conservação das vias públicas e revitalização das obras e instalações. Enfim, se trata-se de recursos repassados para atendimento de despesas, considerando o superávit financeiro oriundo da cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal, que já encontra-se disponível na conta corrente 22931-8, agência 0045 do Banco do Brasil, considerando a importância da presente obra para o município de Uruguaiana e verificando a documentação apresentada, constatamos que, de acordo as atribuições dessa Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos do parecer favorável à sua aprovação. Vereador Fernando Bermudes, bancada progressista.
Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei ordinária 04 de 2020 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito para realização de obras na Setembrinho de Carvalho. Ela está em discussão. Então, com a palavra, a vereadora Zulma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, vereador Irani. É um projeto de extrema importância para o nosso município. Eu acredito que seja a última viagem que o prefeito Rony realizou para Brasília. Eu o acompanhei nesta viagem e o quanto é importante as viagens, tanto dos vereadores como do prefeito e até mesmo de secretários, pessoas que estão à frente de um município, de uma cidade. E Uruguaiana é uma das cidades mais importantes aqui da nossa região. E eu me lembro que estava o deputado Frederico Antunes nos acompanhava naquela a gestora do Hospital Santa Casa, onde levávamos demandas do hospital também para Brasília. Para quem? Para senadores, deputados federais, ministros, né, onde fomos recebidos. Inclusive, uma das reuniões foi com o ministro anterior, Onyx Lorenzoni, que hoje já está tramitando para outra pasta, né, no nosso Brasil. E só uma ressalva de dizer que é muito importante, tanto o deputado, o senador, o governador vir até o município, como o vereador, o prefeito, representantes de uma cidade se deslocarem até as capitais, onde estão ali os recursos. E foi numa reunião onde tivemos muita crítica, presidente Irani e vereadores. Mas o quê? O prefeito, vereadora, na reunião do pré-sal e era muito riso. Então, as pessoas, primeiro, antes de criticar, as pessoas têm que observar, têm que saber do que se trata, têm que ler, têm que ver, né, do que é tratado as viagens, os recursos. E hoje está aí o recurso. Hoje está aí o recurso em nossa cidade. Para quê? Para dar início a um dos principais, né, eixos da nossa cidade, que é a Setembrino de Carvalho. É mérito do prefeito? É, mas é de todos nós. É da comunidade, é daqueles que apoiam. Não é só daqueles que criticam. A crítica é boa, é muito boa. A crítica nos dá força, nos dá coragem para ir muito mais ainda, além do que queremos. Muito obrigada e deixo aí um abraço a toda a comunidade de Uruguaiana.
Vereador Fernando Tarragô vai discutir também o projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é com uma satisfação muito grande, eu acho que a cidade aceitou esse projeto com uma satisfação muito grande, devido à necessidade de se asfaltar Setembrino, há anos que vem se colocando que esse projeto vai sair e não sai. Desta vez, os verbas estão aí e nós estamos dando andamento exatamente a essa verba que foi direcionada a uma parte da Setembrino. E é sobre isso que eu quero falar. Essa parte da Setembrino, que vai do Trevo até a entrada do Parque Ita, vai proporcionar a inúmeras empresas que tem naquele trecho, que não são empresas pequenas, não são empresas que precisam de ação social. E existe um projeto, né, em Uruguaiana, de que se há uma melhoria para aqueles terrenos que vão usufruir desse asfalto, eles têm que pagar, então, essa melhoria. Porque vai ser uma avenida que vai ser colocada ali para empresas que vão ter uma melhoria muito grande de aporte, né, àqueles serviços. E, então, assim, nos cabe, né, autorizar o crédito desse orçamento que já está no banco, né, mas cabe também à administração fazer o projeto, né, de que seja, então, cobrado a melhoria desses terrenos que vão existir ali. Nós temos Baclise, temos Minuano, temos Posto Pilon, né? Assim, grandes firmas que vão ser favorizadas. E nós ainda precisamos terminar a Setembrino. Então, a outra metade da Setembrino, né, vai ficar desvalorizada, vai ficar sem ter o acesso que vai ter a essa avenida. Então, estas verbas de melhoria vão servir para fazermos o outro lado. Então, a administração tem que planejar isso aí. Se não acontecer isso, essa casa vai tomar uma providência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as coisas têm que ser feitas como manda a lei. Não é a questão de dizer, eu estou trancando o projeto. Não, não estou trancando o projeto. A lei existe e a lei tem que ser cumprida. Então, nós não podemos fazer um projeto pensando, só vou dar a melhoria para a metade. Não, existe uma maneira de que essa metade vai ter que pagar por aquela melhoria que vai existir naquele trecho, né? Então, nós vamos esperar por isso. Nos cabe hoje, né, votarmos, eu não estou dizendo que não, votarmos esse crédito adicional, né, para que as coisas tenham andamento. Mas esse andamento tem que ter uma projeção dentro do que diz a lei. Era isso que eu queria me referir.
O que nós esperamos é que um projeto de lei que trate da contribuição de melhorias venha para essa casa para ser aprovado. Está ainda em discussão. Então, não tendo mais quem queira discutir como foi feito já lá na comissão de finanças e orçamento e a discussão que se teve agora há pouco aqui, vamos colocar em votação. Quem concorda com a aprovação do projeto permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 04 de 2020 do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$ 2.521.504,99 para o início do asfaltamento da Setembrino de Carvalho. Está aprovado. Vou interromper a nossa reunião por 3 minutos para que a gente possa discutir um assunto aqui com a mesa diretora.